ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa tarde! Hoje, quarta-feira, 12 de novembro, 18 horas, eu sou o Marcelo Smigol, com os comentários de Rodrigo Ricardo, trabalhos técnicos do Barrucho. O Mundo da Bola está no ar. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de seleção brasileira. A equipe comandada pelo Carlo Ancelotti segue com os treinamentos visando o amistoso contra Senegal, marcado para o próximo sábado às 13 horas, horário de Brasília. E a gente confere as últimas da seleção brasileira com Rafael Monteiro. Muito boa noite para você, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Em preparação para os amistosos contra Senegal e Tunísia, o goleiro Ederson falou sobre voltar à seleção brasileira depois de corte de convocação por causa de lesões.
Nunca é fácil se lesionar, né? Você ter acidente de trabalho pode acontecer e comigo, infelizmente, foram sempre perto das datas FIFA. É claro que eu fiquei muito chateado, mas reforça ainda mais a vontade de estar aqui, de estar presente, de estar trabalhando, dando o máximo e buscando estar em mais uma Copa do Mundo. Não sei se eu viesse em todas as convocações que eu fui cortado a ser o titular ou não, mas o trabalho e a dedicação seria o mesmo para tentar trazer novamente a seleção brasileira para o mais alto nível possível.
Ederson também comentou sobre a diferença do ciclo atual para o anterior visando a Copa do Mundo.
Bem, o ciclo anterior foi um trabalho praticamente de 8 anos ali com o Tite, e nessa nova fase foi diferente, foi muito altos e baixos, mais baixos do que altos, com mudanças constantes de treinadores. Então acho que acabou atrasando um pouco o nosso processo. Mas agora com a chegada do Ancelotti, ele tem mudado um pouco, tem trazido a mentalidade dele vencedora para os jogadores. É o pouco que eu compartilhei com ele nos dois últimos dias, notei isso. Então é muito bom trazer essa experiência dele, essa mentalidade de campeão que ele tem e todos os títulos que ele ganhou com os clubes em que ele passou. Acho que é muito importante, principalmente para os garotos jovens.
Já Andrei falou sobre a briga por uma vaga no time titular.
Claro que a concorrência é muito grande, né? A gente olha pro lado e vê nessa convocação Fabinho, Casemiro, Bruno, Paquetá. Eu acho que é um prazer, né? É um prazer servir o meu país, é um prazer estar com eles. Eu acho que essa troca que a gente tem é muito boa. Claro que sou mais chegado de um, de outro, mas eu acho que o respeito, acima de tudo, eu sempre procuro saber como é que é, sempre procuro perguntar, e eles sempre são muito transparentes comigo, me ajudando desde quando eu cheguei aqui na seleção. Então acho que essa troca de experiência com o pessoal que está chegando agora, acho que nos facilita muito a desempenhar melhor o nosso papel.
Andrei ainda projetou o jogo contra Senegal em Londres no próximo sábado.
As expectativas são sempre as melhores, mas quando se trata de seleção brasileira, como o Ederson falou anteriormente e o Michi também sempre fala, a mentalidade sempre vencedora, ainda mais quando se trata de Brasil. E infelizmente a gente não ganhou Senegal no último amistoso. E tenho certeza que vai ser um jogo difícil, mas estamos nos preparando fortemente e focado para, se Deus quiser, fazer um ótimo jogo e sair com resultado positivo.
Depois de enfrentar Senegal, o Brasil viaja a Lille, na França, para encarar a Tunísia, visando a Copa do Mundo no ano que vem. Grande abraço!
E aí, meu querido Rodrigo Ricardo, tá levando fé na seleção do Ancelotti?
Boa noite, Smigol. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Sabe, jornalista é sempre meio cético, né? Confia desconfiando. É claro que eu, como brasileiro, quero ter fé, quero acreditar que a gente vai bem na Copa, mas os últimos amistosos arrefeceram um pouco o nosso ânimo no Ancelotti. É claro que eu estou solidário a ele, principalmente depois daquela tremenda falta de educação, aquela cena horrorosa que o técnico Leão e o Valdo fizeram com ele, mas eu acho que entra com uma certa obrigação de vencer Senegal, porque foi mal contra o Japão no último amistoso, e também, né, o Senegal vem ganhando do Brasil, mas eu acho bem interessante esse tipo de escala que ele montou. Enfrentamos escolas asiáticas, agora enfrentaremos escolas africanas e depois escolas europeias. Num mundo tão globalizado, as escolas de cada país ainda permanecem as características do futebol de cada região.
E de mais para mais, né? Que o sarrafo vai aumentando, a dificuldade vai aumentando.
Vai aumentando. Eu acho que não é fácil vencer Senegal, é um bom desafio e eu torço. Agora a gente vamos ver sábado como essa seleção vai se sair.
Eu também tô acreditando, hein? Olha, e a imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros 15 minutos do treinamento da seleção brasileira em Londres. E pouco antes de deixar o local, os jornalistas presentes puderam ver uma conversa ao pé do ouvido do técnico Carlo Ancelotti com o atacante Vinícius Júnior. Não foi possível saber o que foi conversado entre os dois, mas já se sabe que Dom Carleto vem acompanhando todas as polêmicas envolvendo o jogador do Real Madrid. Em entrevista à CBF TV, Vini Júnior falou sobre o trabalho de Ancelotti na seleção brasileira.
Ah, acredito que com o Mister estamos evoluindo, estamos tendo um padrão de jogo, né? E encontrar isso até a Copa do Mundo vai ser importante. Temos poucos jogos já até a Copa do Mundo, então todo mundo tem que entrar já no clima da Copa e começar a colocar na cabeça que a nossa oportunidade está chegando.
Vini Júnior também afirmou que Carlo Ancelotti vem passando muita confiança para os jogadores.
Ah, ele tem feito o que ele fez nos outros clubes, né? Que ele passou, o trabalho que ele teve é passar confiança para os jogadores, deixar todo mundo muito à vontade para aproveitar a característica de cada jogador na sua melhor posição. Ele sempre fala para a gente que quer ver o povo brasileiro feliz, voltar o futebol que a gente sempre teve e tentar conquistar a Copa do Mundo, que é o nosso maior objetivo.
É um técnico de peso, né? Tem musculatura, é um cara, né? É laureado aí como treinador.
Com certeza, Smigo. Agora, essa conversa do Ancelotti com o Vini Júnior, o Ancelotti já disse, ó, eu não sou pai nem irmão mais velho dele. Mas ele sabe, né, que ele tem que dar uma orientada no garoto. Porque não só no futebol, né, a gente vive nessas redes digitais, nesse mundo muito hiperconectado. Isso rouba o foco das pessoas, rouba a atenção, distrai elas. E tem um foco importantíssimo, tem a Copa do Mundo, é daqui a pouco. Então, eu acho que essa conversa do Carleto ali, mesmo sem ele ser o pai ou o irmão mais velho, ó, poxa, cara, foca agora aqui no futebol, segura aí, eu sei que é bom namorar.
Falou, Bambino, mais. Dá uma segurada.
Vamos aqui, bola em campo, depois você...
Faz a tua
ganha
festa.
Os louros aí, né? Que até vai ganhar.
Até porque o Copa do Mundo é tiro curto, né? Agora são 8 jogos, curtíssimo. Então não pode bobear. E chegou a hora do...
Base da Bola.
E a FIFA definiu data e horário do confronto entre Brasil e Paraguai, válido pela segunda fase da Copa do Mundo Sub-17. A partida será realizada na próxima sexta-feira, ao 12h45, horário de Brasília, no Campo 9 do Complexo Esportivo Spire Zone, em Doha, no Catar. Também chamada de 16avos de final, a segunda fase é de partida única. Quem vencer, avança para as oitavas. Em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades. O zagueiro Luiz Eduardo fala sobre o adversário da seleção brasileira.
Vai ser um jogo muito difícil, né, contra o Paraguai, uma equipe sul-americana, que nem a nossa. Vamos trabalhar bastante, né? Esses 3 dias que vai ter para poder chegar lá e fazer um grande jogo e sair com a vitória. Cara, nosso grupo tá bastante focado, né? Já vem de um título sul-americano, né? Nós estamos bastante focados, é todo mundo bem alegre com a classificação. Agora vamos seguir focados em nosso objetivo, que é ser campeão.
E aí, Rodrigo, a nossa base vem forte?
Espero que sim, né? A Sub-17 fez uma excelente primeira fase nessa Copa, com 2 vitórias e 1 empate. E agora é essa fase decisiva de só mata. Então, não é nem mata-mata, é só mata. Então entra muito emocional e pega um rival sul-americano, né, que já está acostumado a jogar. Mas não é jogo fácil, é jogo de mundial e jogo nas categorias de base. Ainda tem os gatos que aparecem, né?
Verdade, bem lembrado, bem lembrado. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje, com o professor Wagner Gomes.
7 duplas representarão o Brasil no Mundial de Vôlei de Praia. A competição começa nesta sexta-feira e vai até o dia 23, na cidade de Adelaide, na Austrália. 96 duplas, sendo 48 de cada naipe, estarão representando 40 países. No feminino, teremos 4 duplas: Tâmela e Vitória, Carol e Rebeca, Ana Patrícia e Duda, EG e Vitória. No masculino, Evandro e Arthur Lance, George e Simon, André e Renato. A competição é organizada em 12 grupos com 4 duplas. Todos se enfrentam. Avançam na disputa os 2 primeiros de cada grupo e os 8 terceiros lugares jogarão a repescagem, classificando mais 4 duplas. A partir daí, a disputa é no sistema mata-mata até sair o campeão. Etapa do Mundial de Tiro com Arco será no Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa receberá, de 12 a 14 de dezembro, a etapa de nível 250 da Indoor World Series de Tiro com Arco. Juntos serão disputados o Sul-Americano Indoor e a Copa Brasil Indoor. Será uma grande oportunidade para os brasileiros competirem em casa e os arqueiros que disputarem a Copa do Brasil somarem pontos para o ranking internacional.
E o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 divulgou a programação completa das competições. E a grande novidade fica por conta do detalhamento das datas e horários de cada prova. A divulgação do cronograma foi feita pensando no início da venda de ingressos, marcada para o início de janeiro de 2026. Basquete, beisebol, críquete, futebol, handebol, polo aquático, hóquei sob a grama, rugby sevens e canoagem slalom terão provas antes da cerimônia de abertura, entre os dias 12 e 14 de julho. E a primeira final será a do triatlo feminino, com início previsto para as 11h30 da manhã, horário de Brasília, do dia 15 de julho. Já a última prova será o revezamento 4x100 medley feminino, que fecha a última sessão da natação, com início previsto para as 19 horas, também horário de Brasília, do dia 30 de julho. Vale destacar também o dia 29 de julho, o último sábado de Los Angeles 2028, com 26 disputas de medalha em 23 modalidades esportivas. E falando de tênis, João Fonseca já sabe qual será seu primeiro desafio na próxima temporada. O número 1 do Brasil vai disputar o ATP 250 de Adelaide, antes do Australia Open. A competição será realizada entre os dias 12 e 17 de janeiro do ano que vem. João Fonseca deu um salto de mais de 100 posições na lista em 2025, fechando o ano no 24º lugar e com 4 títulos individuais. O ATP 500 de Basel, o ATP 250 de Buenos Aires e, os Challengers de Phoenix e Canberra. E em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentam logo mais, a partir das 8h30 da noite, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O atacante Hulk marcou seu gol de número 500 na goleada sobre o Sport na semana passada e comemora a volta por cima na temporada.
Graças a Deus, né? Sempre bom quando a gente tá bem, né? Porque quando você tá confiante, você tá leve. Às vezes tu se cuida pra caramba, tu baixa teu percentual, tu tal, mas não consegue estar leve. Às vezes tu tá cheio ali, mas tá leve, tá solto, tá tomando decisões assertivas. Então espero que seja assim, não só pra mim, mas pra todo o nosso elenco que vem trabalhando bastante. Então o objetivo nosso é ganhar a confiança de todo mundo e graças a Deus a gente tá num momento muito bom. São Paulo dá a oportunidade pra todo mundo agora a gente desfrutar pra ter todo mundo apto no seu melhor nível.
Já o Fortaleza precisa desesperadamente dos 3 pontos para se manter vivo na briga contra a degola. O CEO da SAF do Leão do PSI, Marcelo Paz, falou sobre os erros cometidos no empate contra o Grêmio, mas garantiu que a equipe está subindo de produção.
A falha faz parte do futebol, né? O primeiro gol nosso foi uma falha do Grêmio também, né? Então, se ninguém falhar, o jogo vai ser 0-0. Acontece, eu sei que a forma como aconteceu é ruim, é inusitado. Mas o próprio Breno reagiu durante a partida, fez 2 grandes defesas, então mostra personalidade. E o grupo, quando termina o jogo com o resultado daquele, ele sai abatido porque sabe que podiam algo a mais, sabe que por detalhe não viu a vitória. E isso é o sentimento de quem está buscando, de quem quer, de quem se importa. Se o jogador chegasse no vestiário nem aí, aí eu estaria preocupado. Mas como eles chegam com sentimento ali, poxa, por pouco, é porque eles querem. E eu vejo isso diariamente nos treinos, nos jogos, nos vestiários, em tudo. E isso me dá esperança de que a gente tem tudo para sair dessa situação. Porque eles, jogadores, estão muito empenhados nisso. Eles estão querendo. O próprio torcedor que está chateado pelo ano, a gente reconhece e aceita 100% isso, a culpa nossa disso. Mas o torcedor vê o esforço do time. Vê que o time está tentando de todas as maneiras. Então, a gente tem que se apegar a isso e, se Deus quiser, buscar uma vitória.
E aí, Rodrigo e Ricardo, essa reta final de Campeonato Brasileiro é sempre com muita emoção e tem times aí que estão disputando duas competições, como o Atlético Mineiro, né? Como é que fica?
É verdade, o Galo certamente já está, né, tem 43 pontos, está em oitavo ou nono ali na tabela, praticamente já livre dessa ameaça do rebaixamento, mas para garantir mesmo, eu acho que tem que fazer 45. Então hoje esse jogo para o Galo é o jogo para ganhar e depois só administrar o elenco até o dia 22, quando vai ser a final contra o Lanús, na Sul-Americana, dia 22 lá no, vai ser no Paraguai essa final, que é o título que pode salvar a temporada do Atlético Mineiro, que ano passado bateu na trave, literalmente bateu nas duas traves, né?
É verdade.
Foi vice da Libertadores e também foi vice da Copa do Brasil. Esse ano tem a Sul-Americana, uma competição que pode dar um ingresso direto para a Libertadores, coisa que no Campeonato Brasileiro o Atlético Mineiro não tem chance de chegar, não vejo o Atlético Mineiro chegando ali no G5, né, e o campeão da Sul-Americana já entra direto na fase de grupos. Então eu acho que o Galo tá já com a cabeça lá, mas vai usar o jogo de hoje, joga na sua casa, no seu gramado sintético, joga com o Hulk levinho, confiante, e o Hulk tem sido decisivo. Olha, e o futebol realmente muda da água pro vinho. Não fazia muito tempo, é só falar, ah, vamos rescindir o contrato do Hulk, é que pode, tá, né, velho. E aí foi decisivo aí nessa reta final na Sul-Americana, voltou a fazer gol também no Campeonato Brasileiro, e aí já é um outro astral. Então é o Hulk com 500 gols, não é uma marca, para dizer que não é uma marca qualquer, difícil fazer isso no futebol. E diante de um Fortaleza que, como falou aí o dirigente, está lutando muito, e o goleiro teve aquele lance que ele errou, mas o pior no futebol não é o erro, é o que você faz depois do erro, é você se reerguer, e o futebol te dá essa oportunidade de você tentar acertar, tentar voltar a conquistar as vitórias e conquistar o alto astral. Não acho que o Fortaleza vem jogando mal, tá lutando bravamente.
Tá na briga.
Tá na briga e tem chances de escapar desse Z4, mas não acho que hoje o Atlético Mineiro, justamente por estar nesse astral, tá leve, e essa necessidade de ganhar para sair do buraco, acho que traz uma fã, um certo nervosismo. E eu acho que o Galo, jogando na sua casa e mais tranquilo, porque não está com risco de rebaixamento, está pensando já lá na Sul-Americana, pode se aproveitar e vencer hoje o Leão do PSI, jogando no seu tapetinho, né?
É, e lembra que o Hulk é um jogador de seleção, né? De Copa do Mundo, jogou Copa do Mundo, né?
Sim,
não,
sim.
Não pode desaprender o futebol.
Muita categoria.
Né? Categoria.
É um líder, é um jogador que chama a responsabilidade pra si, quando tem aquele pênalti que ninguém quer bater, é ele que pega a bola, tem a bola parada, um chute forte, né? Inclusive.
E é bom não deixar ele muito nervoso, não, que ele pode sair
se ralhar. E ele tem sido bom garçom, hein?
É verdade.
O Rony e o Dudu têm se aproveitado aí dessa fase garçom do Hulk também.
É isso, em adaptação ao novo calendário da CBF, a edição de 2026 do Campeonato Paulista adotou uma série de mudanças. A principal delas está no formato. Clássicos na primeira fase e um modelo de disputa muito parecido com a Liga dos Campeões da UEFA. Mas como é que vai funcionar isso? Quem explica essa confusão pra gente é Lincoln Chaves. Vamos conferir.
O Campeonato Paulista virou Champions League. Calma, não tem Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, não. É que o estadual mais antigo e tradicional do país vai ser disputado a partir de 2026 num formato semelhante ao da maior competição de clubes da Europa. Foi a maneira que a Federação Paulista de Futebol encontrou para adaptar o torneio ao novo limite de 11 datas, ao contrário das 16 anteriores. Para a primeira fase, os 16 participantes foram distribuídos igualmente em 4 potes, mas não a grupos. Além de enfrentarem as outras equipes do seu próprio pote, os times terão mais 5 jogos contra rivais dos outros 3 potes, que foram definidos por sorteio. Como o Pote A reúne os quatro maiores clubes do estado, quer dizer que teremos os seis clássicos envolvendo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, ocorrendo na primeira fase. No Pote B estão São Bernardo, Novo Horizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol. No C, Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa. E no D, Botafogo de Ribeirão Preto, Noroeste e os recém-promovidos Capivariano e Primavera de Indaiatuba. Por exemplo, o Corinthians, atual campeão e maior vencedor do Paulistão com 31 títulos, terá pela frente, além dos três maiores rivais, jogos contra São Bernardo e Red Bull Bragantino do Pote B, Ponte Preta e Velo Clube do Pote C e o Capivariano do Pote D. Já o Primavera, estreante na elite, terá somente um duelo contra um dos grandes, o São Paulo. Os oito melhores times vão às quartas de final, que serão disputadas em partida única, assim como as semifinais e a grande final, marcada para o dia 8 de março. As duas piores campanhas descem para a Série A2 em 2027. A bola começa a rolar no Paulistão a partir de 11 de janeiro. Quem será o campeão? Quem ficará com a Champions Paulista? A gente vai descobrir. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Quem será o campeão, não sei, Rodrigo, mas só de diminuir as datas do estadual, que já foi, né, os campeonatos estaduais já foram tão importantes, né, hoje em dia eles servem mais é para encher o calendário, e a gente sabe que chega em dezembro é aquele salseiro, né, então hoje em dia tem essa ideia de diminuir um pouco, né, fazer os estaduais mais enxutos, para poder caber tanta data FIFA, tanto campeonato, é mundial de clubes.
É verdade, amigo, são muitas competições, mas o Campeonato Paulista talvez fosse o único rentável
verdade.
De todos eles. Então, inclusive, o diretor da Federação Paulista está pleiteando mais uma data além das 11, mais um jogo para 12.
Meu Deus.
Mas, de qualquer modo, eu achei bem inteligente essa adequação de jogos decisivos, coisa que a CBF não fez na Copa do Brasil. Só colocou o último jogo da final como jogo único. Como nas outras fases, também deveria ser jogo único.
Esse Paulista já vai começar quente com os clássicos.
Exatamente. Eu acho que isso é interessante, essas às vezes menos é mais, né?
Verdade.
Então eu acho que o Campeonato Paulista tende a ganhar em emoção. Não sei se vai chegar a ser uma Champions, mas...
A conferir, né? E durante o evento de lançamento do Paulistão 2026, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, foi questionado sobre o julgamento de Vitor Roque por homofobia, marcado para a próxima segunda-feira no STJD. Sem citar nomes ou diretamente o caso, o dirigente fez um apelo para que o Campeonato Brasileiro seja decidido dentro das quatro linhas.
O Palmeiras tem deixado muito claro, principalmente através da senhora presidente, que ele quer que o campeonato seja decidido nas quatro linhas. Precisamos ter muito cuidado, e quando nós dizemos isso, o próprio STJD, a própria CBF, todas as instituições ligadas ao futebol, precisam ter muito cuidado para que as coisas somente aconteçam dentro das quatro linhas. Então a gente precisa, o STJD sim, precisa entender, precisa respeitar todos os prazos, que esses sejam de forma equilibrada, e nós temos a convicção de que isso acontecerá. As coisas serão feitas como devem ser feitas. É esse o recado e esse é o posicionamento do Palmeiras, muito claro em relação a esses últimos acontecimentos.
Antes do julgamento de Vitor Roque ser marcado, o Palmeiras já havia sinalizado incômodo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta da suspensão de dois jogos sofrida pelo jovem devido a uma expulsão em julho. A punição tira o jogador do clássico contra o Santos. Além disso, o desgaste aumentou com o pedido de vistas e, consequentemente, adiamento do julgamento de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, para amanhã. A presidente Leila Pereira chegou a se pronunciar sobre o caso e pediu equilíbrio no tratamento com os dois clubes. Fato é que o Palmeiras terá que enfrentar o Santos no próximo sábado em jogo atrasado do Brasileirão, no meio de uma data FIFA e com 12 desfalques. No entanto, Anderson Barros evitou colocar a culpa no calendário elaborado pela CBF.
Não acredito que a gente deva culpar exclusivamente a CBF. Isso é uma culpa de todos nós, de todos os clubes, também da instituição da CBF. Né? Nós precisamos zelar, cuidar, para que isso não venha a se repetir. Tanto que a CBF se mostrou consciente dessa condição e mudou o calendário todo para 2026. Então a gente precisa buscar isso a todo ano. Mais uma vez, isso é culpa nossa, de todos os clubes, de que também não trabalham juntos para que esse campeonato seja o mais equilibrado possível. Hoje nós percebemos, e é claro, um calendário extremamente exaustivo. O Palmeiras já disputou um número de competições muito grande nessa temporada, seja com o Paulista, seja a Copa do Brasil, seja no Campeonato Mundial, seja na Libertadores e principalmente disputando até o final pelo título dessas competições.
E aí, Rodrigo, esses dois aí, né, vêm protagonizando aí, são os principais times do Campeonato Brasileiro já há alguns anos, né?
É verdade.
Mas a briga não é só dentro das quatro linhas, não. Os bastidores também estão pegando fogo.
A gente sabe que o futebol não se ganha só dentro de campo, né, infelizmente. A gente até quer que o futebol seja decidido só dentro das quatro linhas, mas não é o que acontece nem hoje, há muito tempo que não é assim. Agora, o que eu acho é que a justiça desportiva precisa se adaptar ao futebol, porque o futebol é muito dinâmico.
Verdade.
A gente que cobre o futebol, a gente sabe, o técnico é demitido, no mesmo dia já assume um, se de repente é até demitindo o outro. Enfim, a justiça desportiva, é claro que tem que ter um tempo para jogar, mas ela precisa ser mais célere, mais veloz, porque o caso do Vitor Roque, o caso do Bruno Henrique, já era para ter sido decidido.
Verdade.
Absolvido, condenado, o que fosse.
E na maioria das vezes é uma multa mesmo.
Sim, o que fosse, que fosse. O que não pode é isso, se arrastar. E agora ainda tem esse problema do calendário, que esse ano foi mais difícil ainda por conta do Mundial de Clubes. Então é isso, eu acho que os clubes, se a culpa é de todos eles, tem que se unir, o que é difícil também, que eles não querem se unir, mas exigir uma justiça desportiva mais rápida, exigir que a CBF enxugue ainda mais as competições. Já se deu um primeiro passo com esse novo calendário, mas ainda é uma medida insuficiente.
É isso, e falando de Flamengo, boas notícias. O atacante Pedro deu mais um passo na recuperação da fratura no antebraço direito. Hoje à tarde, na reapresentação do elenco, o atacante iniciou os treinos parciais com o grupo rubro-negro. Ele está liberado para participar de atividades sem confronto direto com os colegas. Esse é o último estágio do processo de reabilitação. Ele trocou a imobilização com proteção abaixo do cotovelo, o que permite mais mobilidade. O centroavante foi submetido a um exame de raio-x na segunda-feira e a recuperação segue como planejado pelo Departamento Médico do Flamengo. Além de Pedro, o Flamengo tem mais três jogadores no DM. Léo Ortiz se recupera de um estiramento no tornozelo direito, Jorginho está quase recuperado de lesão na coxa direita e Alan trata uma fascite plantar.
É uma ótima notícia, principalmente a volta do Pedro. Agora, vale lembrar que não é para agora, não vai ser para o jogo do Sport. O Pedro está se preparando para voltar para a final da Libertadores, né? Bom, deve ser um pouco antes, né? Para ele ganhar até o ritmo de jogo.
Aí deve fazer algum jogo antes para pegar,
com certeza.
Né? Vai chegar dia 29.
Mas a ideia é que ele chegue já bem perto, né? Quase 100% para a final da Libertadores. E eu acho que vai dar tudo certo pro Flamengo. Acho que o elenco que sobrou para jogar contra o Sport é suficiente para ganhar o time pernambucano. E depois o Felipe Luiz vai ter tempo aí com essa data FIFA para recuperar toda essa turma que vem enfrentando problemas físicos.
Maravilha! Vamos com tudo. E esse programa No Mundo da Bola fica por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Valeu!
Valeu!
No Mundo da Bola.